Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro. Um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro. Um programa da minha cooperativa.
Um excelente dia a você, associado e amigo ouvinte que nos acompanha todos os dias. Estamos iniciando agora mais uma edição do Informativo Coagro, sempre levando até você os principais fatos que envolvem a sua cooperativa Coagro. E nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, a fase da lua é nova. Até o momento já se passaram 308 dias, restando 57 pela frente. Eu sou Vander Nogueira e a partir de agora te faço companhia.
Informativo Coagro e a dica do dia.
E a dica hoje vai falar sobre a manteiga. O tempo de geladeira corresponde a 3 meses. Por ter bastante gordura na composição, a manteiga aguenta bastante tempo sobre refrigeração. Conforme o tempo de geladeira, o produto pode ganhar uma capa amarelo escura de sabor rançoso. Remover esta capa, raspando a superfície da manteiga, ajuda a resolver o problema.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 155,00, milho R$ 79,00, trigo tipo 1, R$ 88,00, tipo 2, R$ 86,00. O dólar está cotado a R$ 5,56.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, as chuvas voltam a ocorrer em mais municípios, principalmente sobre a metade sul do Paraná. Tempo muito abafado favorece a formação de áreas de instabilidade com previsão de pancadas de chuva. Na faixa norte paranaense, o tempo segue um pouco mais seco e não muda ao longo do dia. Inclusive, a tendência é de seguir com temperaturas elevadas. Em Ubiratã, a mínima é de 20, a máxima 33. Em Campina da Lagoa, a mínima 19, a máxima 32. Em Nova Cantu, a mínima 21, a máxima 31. E em Anaí, a mínima 19, a máxima 33 graus.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes desta quinta-feira. Em Ubiratã, o cooperante Emerson Batista Rafaeli. Em Nova Cantu, Maria Aparecida Braga Romagnoli e Rodrigo Santos Epaminondas. Em Anaí, Antônio Joaquim da Silva e Orlando Borreiro Rodrigues. Em Rio Verde, Márcio Petrônio da Costa. E parabéns também ao funcionário de Campina da Lagoa, José Carlos Moreira. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Acompanhe agora as principais recomendações técnicas e agronômicas no ar, Minuto Agro.
Hoje nós vamos falar sobre o controle inicial das ervas daninhas para evitar a matocompetição e consequente redução na produtividade da soja.
Olá, eu sou Fernanda Garcia, engenheira agrônoma da Unidade Experimental Coagro. O interessante é que a cultura da soja seja instalada em área limpa, livre de plantas daninhas. As plantas daninhas competem por água, luz, nutrientes e espaço. É importante que a cultura esteja livre dessas plantas da emergência até por volta de 35 dias após a emergência. É esse o período chamado crítico, onde o manejo das daninhas deve ser eficiente, evitando que se atinja o nível de dano econômico, causando graves prejuízos. E a atenção no manejo deve ser reforçada quando as plantas daninhas presentes na área são resistentes aos herbicidas, como é o caso da buva e do amargoso, por exemplo, que são plantas agressivas na competição e se dispersam e se adaptam muito facilmente. A perda de produtividade na soja, em função das plantas daninhas, depende da espécie invasora, da densidade das plantas, do tempo de competição e das condições climáticas, já que o controle depende dessas condições. O manejo de plantas daninhas deve ser realizado até que as perdas pela interferência sejam iguais ao gasto com o controle, não interferindo no lucro do produtor rural. A dessecação pré-plantio, realizada em condições climáticas ideais, utilizando-se de herbicidas pré-emergentes, conferem uma soja instalada em área limpa, com baixa interferência de daninhas, com a emergência e o período crítico tranquilos e sem grandes custos, resultando numa safra com alta lucratividade. Para quaisquer dúvidas, o nosso departamento técnico encontra-se à disposição.
Atenção, cooperantes, para as datas da coleta das embalagens de agrotóxicos comercializadas pela Coagru. No dia 8 de novembro, segunda-feira, a entrega será na unidade de Holanda, com início às 8h30 e encerramento às 14 horas. No dia 9 de novembro, terça-feira, será a unidade de Ubiratã, com início às 8h30 e encerramento às 14 horas. Relembrando, dia 8 de novembro, segunda-feira, unidade de Holanda. E dia 9 de novembro, terça-feira, unidade de Ubiratã. As entregas iniciam-se às 8h30 e seu encerramento é às 14 horas.
Produtor, para um bom andamento e agilidade na entrega das embalagens de agrotóxicos, fique atento a essas dicas. Faça corretamente a tríplice lavagem das embalagens no momento do preparo da cauda. As embalagens laváveis devem ser perfuradas e acondicionadas em local correto até o momento da entrega. As embalagens não laváveis, aquelas usadas no tratamento de sementes, as embalagens flexíveis, sacos e caixas de papelão, devem ser acondicionadas separadas das embalagens rígidas laváveis. No dia do agendamento para a coleta, levar as embalagens separadas das respectivas tampas e, quando o volume de embalagens for muito grande, o ideal é acondicioná-las em big bags ou sacolões. Observando estas orientações, poderemos evitar filas e agilizar o processo de entrega. Cada um fazendo a sua parte, produtor e cooperativa, todos saem ganhando e o meio ambiente agradece.
Você está ouvindo o Programa Informativo Coagru. Giro de informações da Coagru.
Hoje, na edição do Informativo Coagru, nós vamos falar com o cooperante senhor Malcir Perini, que nos conta como faz para controlar as ervas daninhas de sua propriedade.
A gente faz a aplicação do herbicida que o agrônomo recomenda, né? Que para isso nós temos o agrônomo, que a gente sabe um pouco, mas os agrônomos é que tem de se dar assistência para nós e de determinar qual produto a gente passa, e passamos na quantidade correta para não danificar o solo e nem o meio ambiente. Pensa assim, que se você pegar hoje e fazer uma aplicação mal feita, você vai soldar mato ou vai danificar o solo e o meio ambiente. Tem umas ervas que hoje está difícil de controlar elas, então a gente sai catando o que sobra e depois nós vamos fazendo um controle mais específico.
Senhor Malcir, o que se esperar dessa safra 2021-2022?
A gente espera uma produção boa, pelo que a gente está vendo ali, vai ser um ano bom de chuva para nós, que a produção e a semente que deram para nós são uma semente boa, padrão de tecnologia avançada, e vamos pedir a Deus que dê uma safra de uns 140, 150 sacos por alqueire, no preço que está hoje, para nós já dar uma ajuda boa, né? Então, esse ano ainda vai estar controlado para o agricultor, mas a gente tem de acompanhar a tecnologia, que tem de ter produto bom, técnicos agrícolas, que eles demonstram para nós no dia de campo os produtos, tem lá todas as empresas, você vê que é tudo tecnologia avançada. Hoje, a produção, que quando eu comecei a plantar soja, de 60, 80 sacas, hoje já estão tirando até acima de 200 sacos por alqueire, né, que a gente vê aí. Então, não é mérito só do agricultor, é mérito da cooperativa e dos técnicos agrícolas que nós temos, né, bons, e a tecnologia bem avançada.
A assistência técnica agrícola da Coagru traz ao senhor inovações, tecnologias, enfim, presta um bom atendimento?
Sempre assistência corretamente, né, porque eles estão sempre fazendo os cursos deles e apresentam para nós. O que eles aprendem, eles explica para nós fazer. Agora, se o agricultor não quiser quiser acompanhar, quiser parar no tempo, vai sofrer, né?
E qual o recado que o senhor deixa aos cooperantes da Coagru que agora estão nos ouvindo?
Que tenha fé em Deus, com o pé na terra, não precisa voar, vai subindo uns pouquinhos e uma boa planta, né? Um bom ano para todos e nós esperando que o ano que vem, se Deus quiser, essa epidemia vai eliminar, já está quase no final e aí nós já vamos poder se reunir junto com os amigos e festejar uma boa safra.
Vamos falar agora com o cooperante senhor Jairo Correia de Almeida. Senhor Jairo, apesar de estarmos passando por uma crise no Brasil, a Coagru junto com seus associados vem conseguindo alcançar excelentes resultados. Essa é a mesma visão do senhor?
A diretoria e seus assessores, num bom planejamento, numa ação contínua de trabalho junto aos cooperados, conseguiu implementar a sua meta de resultados. Apesar de que o Brasil está passando por uma situação difícil, como já foi o ano passado e continua ainda, mas a Coagru teve um objetivo e ela alcançou. Isso é resultado de planejamento, de visualizar as ações que devem ser desenvolvidas e, ao mesmo tempo, também confiando no seu quadro social, que é a resposta de um bom desenvolvimento da cooperativa. Minha diretoria, ela tem tido, ao longo da sua caminhada, sempre bons planejamentos e, acima de tudo, buscou trabalhar as oportunidades que surgiu e que surgem, visando o melhoramento nos investimentos e também dando condição para nós, os cooperados, poder entregar a nossa produção. E os resultados estão aí, isso tudo é de bom planejamento, bom trabalho e, acima de tudo, de acreditar e apostar no futuro. Porque o que é necessário é isso, uma diretoria que valorize o seu quadro social e, acima de tudo, tenha consciência de que precisa trabalhar com transparência.
Informativo Coagru e as notícias do agronegócio.
O agro brasileiro gerou em setembro desse ano uma receita de 10,1 bilhões de dólares, alta de 21% em relação ao mês de 2020, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com base nos dados do Ministério da Economia. Confira esta informação com Tatiana Duarte.
O superávit mensal da balança comercial totalizou mais de 8 bilhões de dólares. No acumulado de janeiro a setembro de 2021, as vendas externas do setor já somam 93,6 bilhões de dólares, crescimento de 20,6% frente a igual período do ano passado. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional de Agricultura, o principal produto da pauta exportadora do agronegócio brasileiro em setembro foi a soja em grãos, com participação de 24,3% no total dos embarques. A carne bovina in natura vem em seguida. E completando o ranking, açúcar de cana em bruto, carne de frango in natura e farelo de soja foram os produtos mais exportados em setembro. Em relação aos mercados, 68,2% das exportações brasileiras do agronegócio foram destinadas a 10 países. O principal destino foi a China, com participação de 32,4% do total dos embarques em setembro, seguido da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Irã, Vietnã, Tailândia e Hong Kong. Com informações da AgroLink, Tatiana Duarte.
Atenção, avicultores integrados. Confira a programação. Corte de ração.
Programação para esta quinta-feira, dia 4 de novembro. Integrado Aníbal Jacinto Barbosa, Aviário 2, às 18h30. Programação para esta sexta-feira, dia 5 de novembro. Integrado Manuel do Nascimento Silva, Aviário 1, às 4h30 da manhã. Integrado José Carlos Trivelin, Aviário 3, às 5h30. Integrado Aparecido Gonzaga Barreto, Aviário 1, às 7h30. Integrado Moacir Trivelin, Aviário 3, às 10 horas. Integrado Gilmar César da Silva, Aviário 1, às 10 horas.
Alojamento de Pintainhos.
Programação para sexta-feira, dia 5 de novembro. Integrada Jane Nogueira Agulhão Fogo, Aviário 1, às 10 horas. Integrado José Altair Trevisan Peguim, Aviário 1, às 10 horas. Aviário 2, às 10h30. Integrada Araci Nogueira Agulhão, Aviário 1, às 10h30. Integrado Amarildo De Bastiani, Aviário 2, às 16h30. Aviário 1, às 17 horas. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coagru. Você pode acompanhar mais informações em tempo real baixando o aplicativo Cooperante Online na Play Store. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.